Bom dia, Ramon.
Olá, bom dia. É um prazer o convite, né? Muito bom.
Ramon, conta pra gente. O território do Acre, ele foi alvo de muitas disputas. E antes de ser do território brasileiro, ele foi pertencente à Bolívia, não é isso? Quando que esse cenário começou a mudar?
Então, a partir do final do século XIX, muitas pessoas oriundas da região que a gente conhece atualmente como Nordeste passaram a vir para essa região, né? Essa região que é o atual Acre. E a partir desse momento se criou alguns litígios, porque desde 1867, pelo Tratado de Ayacucho, o governo brasileiro reconhecia esse território como pertencente à Bolívia. Mas, devido ao processo de retirada de seringa e o látex, que estava sendo muito em alta, chegou até a ser, mais à frente, o segundo maior produto de exportação no Brasil, só perdendo para o café. Isso fez com que fosse muito valorizado os seringais e a produção de borracha e aumentou os litígios na região, né? Então, a partir desse momento, é que se criou esses conflitos e aquilo que adentrou para a história como a revolução, né, dita revolução acreana, que foram vários conflitos, né, entre os brasileiros que estavam habitando a região e a Bolívia, né, o exército boliviano.
Ramon, por que que o Acre virou um território federal antes de virar um estado brasileiro? Esse modelo ele também foi inédito no país?
Sim, após a assinatura do Tratado de Petrópolis, né, que foi esse acordo diplomático que pôs fim a esse conflito entre brasileiros e bolivianos, se criou uma questão que era um problema que precisava ser resolvido, né? Qual seria o estatuto jurídico dessa nova unidade federativa, né? Esse território, essa região, como é que passaria a ser colocado? E aí se surgiram três alternativas para essa questão. A primeira, se era um novo território administrado pela União. A segunda, se seria anexado ao Estado amazonense. Ou a terceira, seria levá-lo à condição de Estado autônomo da nação brasileira. A alternativa que prevaleceu foi a que mais beneficiava o poder federal, né, no âmbito econômico, político, que foi a do território federal. E o território federal, a gente até costuma dizer que era algo estranho a Constituição Republicana de 1891, porque ela não versava sobre essa possibilidade de uma entidade política administrativa como o território federal. Houve uma inspiração dos Estados Unidos nessa perspectiva, né? Então, o nosso presidente à época, o Rodrigues Alves, ele foi um árduo defensor do domínio da União sobre o território, e o Acre, enquanto território, ele ficava em uma relação desigual com as outras unidades da federação, né? Porque não podia escolher os seus representantes, né? O governador e tudo mais. Então, ficava em uma relação de dependência total e tutela do governo federal. Essa foi a alternativa escolhida e muito se deve essa escolha para uma espécie de diminuição do poder das oligarquias, das elites locais à época.
Ramon, e o Acre ele ficou dividido nesses quatro departamentos e chegou a ter quatro capitais. Conta mais disso pra gente. Teve realmente quatro capitais?
Então, nesse primeiro momento a gente teve, desde o processo de anexação do Acre até cerca de 1912, por aí, a gente teve três departamentos, inicialmente, que eram os prefeitos departamentais, que eram designados pelo presidente da República. Então, nós tivemos essa divisão de departamentos. Então, posteriormente, a gente tem o departamento do Alto Tarauacá. Então, de 1904 a 1912, esses três primeiros, eles eram respectivamente o Alto Acre, que era Rio Branco a sede, o Alto Juruá, que era Cruzeiro do Sul, o Alto Purus, com Sena Madureira, e após 1912, nós temos um novo departamento, que é o Alto Tarauacá, que ficava com a sua sede na Vila Seabra, que recebeu essa homenagem ao ministro da Justiça, Joaquim Seabra, né? Então, tinha também um quinto município, que era Chapuri, que ficava no Alto Acre, né? Dentro do departamento do Alto Acre. E a gente vê muito homenagens personalistas, né? O professor Francisco Bento traz muito isso no seu texto as raízes do autoritarismo no executivo acreano, mostrando que, por exemplo, o nome dos municípios foi Rio Branco, em homenagem ao Barão do Rio Branco, Santa Madureira, a um general, Manuel Urbano, ao Tito desbravador da região, Rodrigues Alves, enfim, ao presidente, né, do Tratado de Petrópolis, enfim. Então, sim, nós tivemos essa divisão departamental. A partir de 1920, a gente vai ter uma centralização administrativa, né?
Pessoal, muito bem. E por que a data 15 de junho foi escolhida? O que aconteceu?
O 15 de junho ele foi escolhido pelo seguinte aspecto. Porque nessa data, através da lei que foi sancionada pelo presidente João Goulart em 1962, na tarde de 1962, do dia 15 de junho, foi sancionada a lei que elevava o Acre, deixava de ser território federal e elevava a categoria de Estado. Então, a partir desse momento, se tem a emancipação política do Acre. A gente sabe que teve emancipação política e, apesar de ter essa emancipação política, a organização de disputas de poder se mantiveram naquelas que já estavam no período territorial, né? Então, se comemora esse processo de que o Acre agora poderia, ele mesmo, escolher seus representantes, né?
Olha só, Ramon, o Acre teve muita história, foi realmente o único estado a realmente lutar para ser do Brasil. E a gente, claro, agradece sua participação por ter contado essa história, que teve muito desfecho, teve muita luta. Muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade, fico muito feliz pelo convite, né, e muito feliz ainda mais porque nesta data, nessa efeméride que tem, o convite a uma pessoa da história da nossa área, né? Então esse diálogo é muito importante. Eu que agradeço.